pro Anime Friends aqui em São Paulo. Ela falou que não, que ela mora no Rio, mas ela costuma ir ao evento exatamente para ver o Takumi. Olha que legal, ela costuma vir do Rio de Janeiro até São Paulo para acompanhar o Anime Friends e encontrar com esse artista que ela tanto admira. Esse ano não conseguiu vir, mas está contribuindo aqui com a nossa cobertura. Obrigado pela sua participação, ouvinte Yagan, que mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp 11 99911 9981. Agora 7 horas e 15 minutos, falando aí em entretenimento, em cultura, o jeito de consumir o entretenimento e também de acessar a internet aqui no Brasil está mudando bem rapidamente, viu? Os dados do IBGE mostram que quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo, enquanto a TV por assinatura continua perdendo espaço. A pesquisa também revela que o acesso à internet atingiu um novo recorde no país e que os idosos estão cada vez mais conectados. Ainda assim, velhos hábitos, como o uso do telefone fixo, ainda resistem.
O avanço da internet no país mudou a forma de consumo do brasileiro. Da compra de uma roupa à novela que se assiste, o ambiente virtual se tornou essencial para o dia a dia de parte significativa das pessoas. A comunicadora Dandara Franco, por exemplo, contou que não vive mais sem o streaming de vídeo. Até na hora de assinar outros tipos de serviço, como plano de celular ou internet, ela busca um combo com o streaming para tudo sair mais em conta. Dandara explica que o conteúdo sob demanda atrai pela praticidade de encaixá-lo na rotina.
Essa parte de ter uma liberdade de horário e da sua própria programação é o que faz mais diferença, assim, pra mim, é o que mais me atrai hoje em dia nos streamings, né? Porque eu posso assistir uma novela das 7 às 9 horas da noite, eu posso assistir a um programa que passou há 10 anos atrás, hoje em dia, com a minha família de uma forma muito tranquila e parar o episódio no meio.
Assim como a residência de Dandara, quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo. Entre esses domicílios, 1 em cada 10 tem o streaming como única forma de assistir conteúdo. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2025 do IBGE. O levantamento aponta que 44,4% dos domicílios brasileiros contam com algum serviço de streaming pago, totalizando 33,4 milhões de lares. Na direção contrária, a TV por assinatura perde espaço. O total de domicílios com o serviço foi de 17,7 milhões, o menor valor da série histórica. Arthur Lebrun, especialista em tecnologia da informação e segurança digital, explicou um dos motivos para o streaming ter se popularizado tanto.
Porque no streaming você tem opção. Você escolhe naquele momento que você quer ver, você não precisa esperar uma grade de programação, né? Isso é muito conveniente e torna também as opções acessíveis naquele momento. Não a disponibilidade daquilo que você tem que esperar. Você pode escolher o que você quer.
A pesquisa também mostra que o celular está presente em 97,4% dos domicílios, o maior percentual da série histórica. Mas o telefone fixo, cada vez mais em desuso, só continua presente em 6 de cada 100 residências. A estatística Simone Simão é uma das brasileiras que ainda usa o telefone fixo no dia a dia.
Aqui em casa, a gente resolveu manter o telefone fixo por conta da minha mãe, que tem 92 anos. A minha irmã também manteve por conta disso. E o telefone fixo sempre foi o meio de comunicação mais fácil da minha mãe. E ela também não se adaptou muito bem às ligações de celular.
Apesar de alguns idosos, como a mãe de Simone, terem mais dificuldade com a tecnologia, esse público está cada vez mais conectado. Pessoas com 60 anos ou mais apresentaram um avanço expressivo de 29 pontos percentuais no uso da internet nos últimos 5 anos, chegando a 74,5%. E pela primeira vez, mais de 90% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm acesso à rede. No total, são 76 milhões de domicílios que contam com internet no Brasil. Ainda assim, cerca de 18 milhões de pessoas permanecem desconectadas. Por outro lado, entre crianças de 10 a 13 anos, o uso ficou praticamente estagnado. Além disso, isso, enquanto o número de idosos com celular aumentou, o de crianças entre 10 e 13 anos recuou. Gustavo Giaquinto, analista da pesquisa do IBGE, explica as razões para essa dinâmica.
Então, assim, também tem a visto mais facilitação do uso da internet, né? Hoje a pessoa pode usar a internet pela televisão, para assistir uma série. Muitos serviços são pedidos pela internet, né? Então, existe um certo estímulo para os idosos, né, buscarem utilizar a internet, né? Porque isso tem feito cada vez mais parte do cotidiano mesmo. No caso das crianças, a gente tem visto cada vez mais uma discussão, uma preocupação com a segurança das crianças, né? Com essa exposição de crianças, por exemplo, a redes sociais, né? A gente viu, por exemplo, a partir de 2025, uma restrição ao uso de celulares, por exemplo, nas escolas.
Outro destaque da pesquisa do IBGE é que, pela primeira vez, mais da metade dos usuários já fazem compras pela internet no Brasil. Além disso, a conectividade nas áreas rurais avançou de forma contundente e chegou a 88%. O acesso ainda é menor do que em áreas urbanas, com internet em 95,8% dos lares. Mas, 10 anos atrás, essa diferença era de 41 pontos percentuais. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Agora, 7 horas e 21 minutos. Nesse momento, a gente já tem a retomada, né, do segundo tempo da partida entre Paraguai e França. São 11 minutos, quase 12 minutos do segundo tempo e ainda 0-0, hein? Paraguai ainda continua conseguindo segurar a força da França. A França, que é tida como favorita, e nos gráficos aí de posse de bola, de ataque, né, de intensidade de ofensiva na partida, a França continua dominando. Teve até um momento ali no meio do primeiro tempo em que Paraguai conseguiu se destacar um pouquinho nesse aspecto, mas depois já voltou toda essa intensidade de jogo para a França. Nesse momento, o jogo parado, tem um jogador ali se recuperando de uma falta, um jogador paraguaio se recuperando de uma falta contra ele, mas partida ainda em 0-0. Vamos ficar de olho se alguém vai conseguir fazer um golzinho para destravar esse placar ou se teremos prorrogação nessa partida da Copa do Mundo de 2026. 7 horas, 22 minutos, mais 3 minutos de notícias da sua região e a gente volta já.
CBN, Show da Notícia.
Aqui em São Paulo, continuam as buscas pelos homens ligados à tentativa de assassinato do tenente Ronickson.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rio Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
A governadora Celina Leão sancionou a criação de duas novas regiões administrativas do Distrito Federal, a partir da publicação no Diário Oficial, a 26 de setembro e a Ponte Alta do Gama passam a integrar oficialmente a estrutura administrativa do DF. As leis também criam as administrações regionais das duas cidades. Segundo o GDF, a medida deve descentralizar a gestão pública e facilitar o atendimento de demandas na as áreas de infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e segurança. Agora, o governo inicia a fase de implantação das estruturas administrativas e definição das equipes que vão atuar nas novas regiões. Juliana Souza, para a CBN. O transporte público do DF terá reforço nesse domingo por causa do jogo entre o Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Secretaria de Transporte e Mobilidade vai disponibilizar viagens extras de ônibus a partir das 14h, principalmente com saídas da rodoviária do plano piloto para as regiões administrativas. O reforço será mantido de acordo com a demanda de passageiros. Já o metrô funcionará normalmente. A partida começa às 5h da tarde e, em caso de classificação da seleção brasileira, o próximo jogo será no sábado, dia 11, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Juliana Souza para a CBN.
A inflação dos alimentos pode variar entre 6% e 10% em 2026, num eventual cenário de El Niño potente. Os efeitos do fenômeno no campo podem causar escassez de itens na mesa dos brasileiros. A diminuição das chuvas nas áreas produtoras de energia também preocupa. Especialistas ouvidos pela CBN falam em necessidade de preparo a longo prazo.
A previsão de um super El Niño coloca o Brasil em alerta para os impactos no campo que podem chegar também ao bolso do consumidor. Em um cenário extremo, com perdas na agricultura e na pecuária, a inflação dos alimentos pode atingir 10%. Enquanto o mercado financeiro projeta um IPCA de 5,33% no fim de 2026, os alimentos devem subir acima da média por causa da combinação entre o fenômeno climático e a guerra no Irã. Os efeitos são esperados entre o segundo semestre deste ano e meados de 2027. O El Niño costuma provocar mais chuvas nas regiões sul e sudeste e estiagem no centro-oeste, norte e nordeste, afetando diretamente a produção agrícola. Desta vez, institutos especializados confirmam a formação do fenômeno e alertam para a possibilidade de impactos severos. Para a assessora técnica da Confederação Nacional da Agricultura, Daniela Bonfim, a principal preocupação é com a intensidade do fenômeno.
O evento já está confirmado, vai ocorrer durante um período crítico para a safra de grãos, né, que é durante o segundo semestre, então a partir de setembro começa o plantio da nova safra, e agora é saber essa classificação, porque o El Niño ele pode ser classificado como fraco, moderado, forte ou super forte. As estatísticas do NOAA mostram que a chance de ser um super El Niño é acima de 60%.
Apesar de especialistas evitarem alarmismo, há possibilidade de quebra na próxima safra de verão. Isso pode elevar o preço de alimentos do dia a dia, como frutas, legumes, hortaliças, arroz e feijão. Segundo o coordenador dos índices de preços do FGV IBRE, André Brás, nesses casos, o Brasil tem pouca margem para recorrer às importações.
Mas a gente ainda pode importar leite, carne, não vai resolver o problema da inflação, porque o produto de qualquer maneira vai subir de preço, porque a gente importa em dólar, a nossa moeda está desvalorizada, mas evita o desabastecimento, a falta do produto. A questão é aquele que você não tem muito jogo para importar, como feijão, por exemplo, né? E essa parte toda é de alimentos in natura, de alimentos de feira livre, que é a alimentação mais saudável, né?
Os impactos podem ir além da alimentação. A falta de chuvas nas regiões das hidrelétricas também pode pressionar a conta de luz. Em 2024, durante o último El Niño, 16 estados e o Distrito Federal enfrentaram a pior estiagem desde a década de 80 e a ANEEL acionou a bandeira vermelha. Este último El Niño, junto de outros fatores, também contribuiu para a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. No estado, entidades do setor rural orientam os produtores a se prepararem, especialmente para a safra de verão. A engenheira ambiental Paula Hofmeister, da Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul, afirma que a orientação é informar os agricultores sem gerar alarme.
Sabendo que a gente está acompanhando o cenário mundial, global, da questão do El Niño, e que aqui no estado do Rio Grande do Sul, os anos de El Niño, eles são anos com mais chuva, e que, inclusive, se a gente tiver chuvas acima da média, mas moderada, pode ser um ano muito bom para uma safra.
Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o produtor Pablo Rocha Marques pretende arrendar áreas de terceiros como forma de prevenção. Ele destaca que, em regiões sujeitas a enchentes, uma das alternativas é o confinamento do gado, embora o custo seja elevado.
Chega a ser metade da fazenda que fica embaixo d'água por 20 dias, 15 dias, e tu tem que ter ou outros campos, que é difícil para tu levar o gado, com a renda com antecipação, nunca sabe quando que realmente vem a enchente, né? É o principal problema é esse.
Já nas regiões com previsão de estiagem, a principal recomendação é seguir o zoneamento agrícola de risco climático, usar que ferramenta da Embrapa que indica o melhor período para o plantio. Quem explica é o pesquisador Alfredo Luiz, da Embrapa Meio Ambiente.
A primeira recomendação é seguir a época recomendada no ZARC. O ZARC, inclusive, fala de probabilidade de sucesso de 60%, 70% ou 80% de cada cultura em cada município. A outra recomendação, a chuva não começou quando normalmente começa. Que ele espere, né, que a chuva se estabeleça para o plantio.
Especialistas também recomendam o uso de sementes mais resistentes e a adoção de novas tecnologias para reduzir os impactos do El Niño e das mudanças climáticas. O gerente executivo da CropLife Brasil, Renato Gomides, destaca a importância do manejo integrado.
Começa, né, no preparo do solo, na escolha da melhor semente. Existem hoje bastante dados acumulados em relação a estresse climático, a desafios climáticos. Em qual é a janela ideal, onde o produtor consegue mitigar um pouco, né, esses efeitos? Por baixo de tudo isso vem a tecnologia, que resulta em produtividade.
Para a Embrapa Meio Ambiente, a adaptação às mudanças climáticas precisa deixar de ser uma medida emergencial e passar a fazer parte da rotina no campo. O desafio é produzir mais em um cenário de temperaturas elevadas, chuvas irregulares e eventos climáticos cada vez mais extremos. De Brasília, Samantha Klein.
Repórter CBN.
Sábado 4 de julho de 2026, o Brasil enviou um carregamento de ajuda humanitária para a Venezuela com cerca de 6 toneladas de vacinas, medicamentos e insumos de saúde. A carga saiu do aeroporto de Guarulhos e inclui vacinas contra a raiva canina e febre amarela, além de medicamentos e equipamentos laboratoriais. Os itens foram doados pelo Ministério da Saúde, pela Eurofarma e pela Marinha do Brasil. O governo afirma que o envio não afeta os estoques nacionais e busca reforçar ações de saúde em situações de vulnerabilidade. Milhões de pessoas participam do funeral do líder supremo iraniano Ali Khamenei, morto em um bombardeio dos Estados Unidos e de Israel durante o conflito entre os três países. A cerimônia realizada em Teherã reúne fiéis e ocorre 4 meses após a morte, com forte esquema de segurança e discursos marcados por apelos de vingança. O evento é apresentado pelas autoridades como uma demonstração de força em meio às tensões diplomáticas na região. As homenagens devem continuar por 6 dias e incluir procissões por outras cidades do Irã e do Iraque. Drones ucranianos atingiram um terminal de petróleo em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. O ataque ocorre em meio à escalada de ofensivas contra a infraestrutura energética russa. Moscou e Kiev também divergem sobre o controle da cidade estratégica, uma cidade estratégica no leste da Ucrânia. No horário de Brasília, 7 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Agora 7 horas e 33 minutos, 24 minutos do segundo tempo entre Paraguai e França na Copa do Mundo e veio o primeiro gol. Gol da França acaba de sair, foi inclusive um gol convertido num pênalti. Um pênalti que foi confirmado depois inclusive da análise do VAR, viu? Logo antes da gente sair para o Repórter CBN, eu estava acompanhando por aqui, o árbitro tinha ido para a tela ali na lateral do campo para tentar entender como é que foi a jogada e logo depois ele confirmou que havia sido um pênalti para a França, pênalti que acaba de ser convertido e marca, então abre o placar para a França em cima do Paraguai, jogo que até então estava no 0-0, gol marcado pelo Mbappé, Kylian Mbappé, 103 jogos, 63 gols, 42 assistências, marcando aí, abrindo o placar entre França e Paraguai aos 25 minutos, 24 minutos do segundo tempo, 1 a 0 para a França. França, neste momento, se classificando, seguindo adiante no Mundial e deixando o Paraguai para trás. Mas o Paraguai até agora estava conseguindo também segurar bem essa partida. Vamos ver se nesses próximos 20 minutos o Paraguai consegue empatar, eventualmente virar. A gente vai ficar de olho por aqui e te atualizando do que acontecer por lá. Então, pênalti para a França. França marca com Kylian Mbappé o primeiro contra o Paraguai na Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Agora, 7 horas e 35 minutos. Nos próximos dias, o Brasil vai começar a ter um novo monitoramento de tubarões. Isso vai ser ali no litoral de Pernambuco. Você se lembra, né? Nos últimos dias, na verdade no mês passado, houve alguns episódios de pessoas que foram mordidas por tubarões em algumas praias ali da região. Então, para entender um pouco melhor esse projeto e, afinal, o que os pesquisadores podem fazer com as informações que vão coletar durante esse monitoramento, eu converso agora com o professor Dr. Paulo Oliveira. Ele é pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também coordenador desse projeto, projeto Ecotuba, que vai fazer o monitoramento dos tubarões. Professor, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Boa tarde, nós que agradecemos a participação.
Bom, professor, em linhas gerais, como é que vai funcionar esse monitoramento?
Vamos lá. Não é novidade para ninguém, né, esse histórico de incidentes envolvendo tubarões e seres humanos aqui no litoral do estado de Pernambuco. Particularmente nas praias de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, né? Recife e região metropolitana. Então, esse monitoramento, na realidade, ele vai ser retomado. Ele havia sido feito até 2014, 2015, então nós temos aí uma lacuna de quase 11 anos, né? E a partir de agora nós vamos estar retomando esse monitoramento que já foi feito lá atrás no passado. Né? Então, esse monitoramento ele vai consistir basicamente na captura, né, dos animais, na marcação desses animais, logo em seguida na soltura dos mesmos, e a partir daí a gente vai monitorar, ou seja, por onde esses animais eles estão nadando, de que maneira eles estão utilizando, né, o oceano, o mar aqui na nossa região.
A ideia então é ter um monitoramento em tempo real, é isso? Vocês vão conseguir entender onde o tubarão A está num determinado momento, onde o tubarão B está num determinado momento, é isso?
O monitoramento, a metodologia utilizada, ela não é em tempo real. Né? Até porque quando a gente faz o monitoramento em tempo real, acaba também suscitando na população uma falsa ideia de segurança. Por quê? Porque o monitoramento em tempo real, ele só vai conseguir, né, detectar o animal que estiver marcado. Aquele que não está marcado, né, ele vai passar desapercebido pela rede de monitoramento. No nosso caso, como é que vai funcionar? Nós vamos estar instalando, ao longo aqui do nosso litoral, equipamentos que são chamados de receptores. Então, esses receptores, eles são capazes de detectar a presença desses animais marcados. Então, de tempos em tempos, a gente vai estar descarregando as informações, né, via Bluetooth, de utilização do espaço por aqueles animais marcados. Mas o que isso vai servir? Porque a partir desses dados, desses resultados, nós vamos ter um padrão de utilização do tubarão cabeça chata e do tubarão tigre, que são as duas espécies responsáveis pelos incidentes, do espaço aqui no nosso litoral. Por exemplo, será que os tubarões tigre, né, a aproximação deles à costa está associado ao período chuvoso, às marés de lua? Então, a ideia é exatamente fazer essas correlações.
Entendi. E eu ia até te perguntar isso, né, professor? Por que que o litoral pernambucano reúne casos assim? Eu imagino que, evidentemente, com essa pesquisa, vocês vão poder responder uma pergunta como essa de forma muito mais objetiva, de forma muito mais assertiva. Mas já existem hipóteses ou os estudos que já foram feitos já conseguiram indicar alguma coisa nesse sentido?
Sim. Então, no passado, quando os projetos eles começaram, lá no início da década de 90, né, sob a coordenação do professor Fábio Azim, o curioso que na época eu fazia graduação em engenharia de pesca, né, e era estagiário do professor Fábio. Então, ao longo do tempo, né, os fatores eles foram sendo identificados, e a grande maioria deles atrelados há uma degradação generalizada dos ecossistemas costeiros, tá? Então, esses tubarões, eles sempre esperam por aqui. O que aconteceu de 90 foi para cá, foi uma aproximação maior desses animais à linha de praia, tá? Consequentemente, né, ocasionando a possibilidade, a probabilidade de encontro desse animal com o ser humano. Então, aí quando você fala assim, que degradação generalizada dos ecossistemas costeiros seriam esses, né? Então, a própria a ocupação da faixa litorânea, né, através de grandes empreendimentos, né, você tem uma poluição dos rios, onde essa poluição acaba chegando no, na região de Quarina, afetando o ecossistema de manguezal e, consequentemente, afetando também toda essa região litorânea. Na década de 90, nós tínhamos uma pescaria aqui na região, que era a pescaria de arrasto de fundo para captura de camarão, onde uma rede ela era arrastada no fundo do oceano, né, para captura de camarão, e obviamente vinha uma infinidade de outros peixes que não tinham valor comercial. E esses peixes eles eram lançados de volta para a água, ou seja, alimento fácil para os tubarões. E essa pescaria, para você ter uma ideia, ela era muito próximo da praia. Acabou que essa pescaria ela trouxe os tubarões mais para perto do banhista.
E, professor, você explicou que já houve um monitoramento alguns anos atrás e ficou algum tempo, alguns anos, sem esse monitoramento. Queria entender por que, que não foi possível continuar nesse período e se, de alguma forma, essa lacuna, esse período de tempo sem o monitoramento acaba dificultando um pouco o avanço desse projeto agora, né? O quanto que vocês precisam agora também meio que correr atrás um pouco até desse prejuízo. Como é que você entende esse período que acabou ficando sem o monitoramento?
Nós ficamos quase, nós estamos quase 11 anos sem monitoramento. Só para vocês terem uma ideia, 11 anos é tempo suficiente para um tubarão ter nascido, ter crescido e ter atingido a fase adulta. Então, esse entendimento nós perdemos, tá? Porque foram 11 anos sem monitoramento. Então, desde 2014, 2015, houve uma descontinuidade do financiamento e, obviamente, a pesquisa pôde ser continuada. Então, a ideia com essa retomada, né, obviamente, nós vamos utilizar os dados obtidos do passado para tentar, de certa forma, compreender o presente, né, e como nós vamos utilizar uma tecnologia mais atual, né, nós pretendemos descobrir muitas coisas novas.
Bom, professor, o senhor mencionou aí o fato de que vão monitorar alguns tubarões aí da região. Existe uma estimativa de hoje em dia quantos tubarões que devem ser os que estão aí na região? É possível já quantificar ou estimar quantos deles devem ser?
Veja, o número de indivíduos, não. O número de espécies, sim. Tá? Então, nós vamos monitorar duas espécies de tubarões, né, que são os tubarões tigre e os tubarões cabeça chata, que são duas espécies potencialmente agressivas e costumam, né, em determinados locais no mundo inteiro, se aproximar de regiões mais próximas à costa. Tá? Mas a ideia do projeto é nós capturarmos e monitorarmos todos os animais, né, que o nosso aparelho de pesca conseguir capturar. Uhum. Então, nós estamos com uma estimativa, né, de se a gente ver se consegue capturar e marcar entre 40 e 50 tubarões.
E que medidas, professor, podem ser adotadas a partir desse monitoramento? Porque acho que tem dois, me parece, né, me corrija se eu estiver errado, me parece que tem duas frentes aí possíveis. Uma é entender o que pode ser feito para evitar a degradação ambiental que o senhor mencionou, que acaba proporcionando esse contato inesperado aí dos seres humanos com os tubarões, mas até talvez uma própria orientação melhor para a população, algo nesse sentido. O que pode ser implementado, adotado ou sugerido a partir do estudo que vocês vão conduzir agora?
A ideia é, paralelo ao trabalho de monitoramento, nós vamos ter uma intensificação de todo um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, né, de educação ambiental. Então, a ideia é que os resultados, os dados obtidos a partir do monitoramento, né, essas informações elas sejam levadas, obviamente, com uma linguagem acessível para toda a população. O que nós queremos é entender, né, por que esses animais eles estão aqui na nossa região, por que eles permanecem tanto tempo aqui na nossa região, e passar para a população uma maneira mais segura de utilizar esse comum que é o mar e a praia.
Perfeito. Para a gente finalizar, professor, tem referências internacionais, tem estudos semelhantes que foram feitos em outros países e que servem até de referência para os senhores? O que que eles, como que eles contribuíram ou, eventualmente, como que esse estudo pode contribuir também com essa discussão em âmbito internacional?
Tem sim. Acho que é importante nós frisarmos que essa questão envolvendo tubarões e seres humanos, esses incidentes, não é algo específico, único de Recife e região metropolitana. Existem outros lugares no mundo onde também existe essa problemática. Tá? Eu lembro que no passado, quando o professor Fábio ainda estava aqui entre nós e coordenava o projeto, foram feitos 3 workshops internacionais onde sumidades, né, pesquisadores renomados da Austrália, África do Sul, Estados Unidos, vieram para cá para acompanhar o trabalho que era desenvolvido, né, e também trazer essas experiências. Né? E todos eles foram muito claros quando eles disseram que o trabalho de monitoramento estava sendo feito, mas o trabalho de educação ambiental era a melhor medida a ser tomada. E é exatamente isso que nós vamos dar continuidade. Então, usando a tecnologia mais avançada, mais nova, nós vamos fazer, retomar esse monitoramento, né? E vamos intensificar exatamente esse trabalho de educação ambiental, não só nas praias, né? Mas nas escolas, nos espaços públicos, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à informação e que a partir dessas informações o banho de mar ele seja feito, realizado de maneira mais segura.
Muito bem, eu conversei com o professor Dr. Paulo Oliveira, pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador do projeto Ecotuba, esse projeto que vai iniciar aí o monitoramento de tubarões na região do litoral pernambucano. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. A gente volta a conversar tendo avanços aí nesse estudo bastante importante. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a participação e pode contar conosco sempre. Um grande abraço.
CBN, Show da Notícia.
O Ministério Público do Distrito Federal reforçou as regras para evitar o uso da máquina pública nas eleições deste ano. As promotorias enviaram uma recomendação às administrações regionais orientando o cumprimento das normas sobre publicidade institucional, uso de bens públicos e atuação de servidores. O documento proíbe o uso de imóveis, veículos, materiais, serviços, servidores e redes sociais oficiais em benefício de candidatos, partidos ou coligações, além de vedar a promoção pessoal de agentes públicos em ações da administração. O MPDFT também lembra que servidores não podem atuar em campanhas durante o expediente, salvo se estiverem licenciados. A medida foi reforçada após denúncias sobre o suposto uso de servidores em campanhas eleitorais e troca de administradores regionais às vésperas das eleições. Juliana Souza, para a CBN.
Um estudante de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar do DF após ameaçar alunos da própria escola com uma faca nesta sexta-feira. O caso ocorreu dentro da Escola Parque da Cidade, no centro de Brasília. A equipe escolar acionou a polícia e, no local, os militares encontraram o adolescente no corredor da unidade. Aos policiais, a direção da escola informou que o adolescente cumpria medida socioeducativa de liberdade assistida e estaria buscando provocar desentendimentos no ambiente escolar. Durante a revista, a faca foi encontrada escondida junto à perna por baixo da calça jeans do aluno. Segundo a PM, não houve qualquer resistência por parte do adolescente. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi registrado o ato análogo a porte de arma branca. A vice-diretora da escola acompanhou a equipe policial e prestou apoio durante a ocorrência. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Por causa do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo neste domingo, o Zoológico de Brasília vai funcionar em horário especial. O parque vai abrir normalmente às 8h30 da manhã, mas a entrada dos visitantes vai ser permitida apenas até às 2h. Já a saída vai seguir o horário habitual, às 5h. Outra mudança é no funcionamento durante o período de férias escolares. Neste mês de julho, julho, o parque vai abrir as portas também às segundas-feiras, dia em que, tradicionalmente, o espaço fica fechado para manutenção. As aberturas extraordinárias vão ocorrer nos dias 13, 20 e 27 de julho, sempre das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Meire Bertotti para a CBN.
CBN, Show da Notícia.
Agora são 7 horas e 49 minutos. A gente vai trazer agora mais informações para vocês, uma reportagem que eu fiz essa semana, contando sobre a maior falha de segurança em carros no Brasil e no mundo. Ela completou 13 anos e ainda, 13 anos depois, tem mais de 1 milhão e 13 mil veículos que ainda estão circulando pelas ruas brasileiras com airbags defeituosos. Esses airbags já poderiam ter sido trocados, tá? Numa campanha de recall que está valendo aqui em todo o país, mas ainda assim 1 milhão e 300 mil carros ainda não passaram por esse conserto. Esse problema afeta carros de dezenas de montadoras e desde 2022 tem até uma regra que impede o licenciamento de carros. Na verdade, bloqueia o licenciamento se você não fizer o recall. E com isso, as autoridades tentam acelerar a solução desse problema. Vamos acompanhar agora, então, mais informações sobre essa situação e também como as pessoas podem descobrir se o próprio carro tem o defeito, como fazer também para buscar a solução. E aí, logo mais, a gente volta dessa reportagem e eu converso um pouco mais com vocês sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Mais de 1 milhão e 300 mil carros que circulam pelas ruas brasileiras ainda estão equipados com um tipo de airbag defeituoso que pode representar risco de morte para os motoristas e passageiros. Levantamento do Ministério da Justiça, feito a pedido da CBN, indica que, dos mais de 7 milhões de carros que fazem parte do recall de airbags da empresa Takata, pouco mais de 5 milhões e meio já atenderam ao reparo gratuito, ou seja, outros 1 milhão e 300 mil carros ainda não foram consertados, 13 anos depois que o risco foi identificado pelo mundo. Ao todo, a Secretaria Nacional do Consumidor contabiliza 113 campanhas de recall relacionadas aos airbags da empresa japonesa Takata. Eles equipam carros de dezenas de montadoras, incluindo Honda, Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Marcos Vinícius Aguiar, presidente da Associação de Engenharia Automotiva, avalia que o avanço do recall até aqui é positivo, principalmente por envolver carros seminovos, quando as montadoras têm mais dificuldade de entrar em contato com o atual dono do veículo. Ele destaca que a entrada em vigor de uma lei que impede o licenciamento do carro, caso um recall esteja pendente, ajudou a aumentar o índice de reparo nos últimos anos.
Aí você tem um agravante de veículos que o cliente é o segundo, terceiro, quarto proprietário, seja lá o que for, e ele não tem esse acesso ao serviço da concessionária. Até porque ele não leva. Então, ele vai postergando, e talvez esse restante que falta é ainda por falta de informação, porque esse cara, ou ele não viu no jornal durante todos esses anos, ou ele não vai na concessionária, entendeu? Então, ele é um cliente um pouco meio alheio a isso aí. E aí ele vai acabar descobrindo uma parte desse restante na hora que ele for precisar transferir o carro, entendeu?
A lei que bloqueia o licenciamento de veículos que ainda não passaram por campanhas de reparo gratuito tem 4 anos. Foi graças a isso que a professora Yasmin Ferreira, do Rio de Janeiro, descobriu que o carro dela tinha o problema.
E nesse dia, eu lembro que eu estava futucando mesmo o aplicativo, né? Vendo as funções e tal. E aí eu me deparei lá com uma multa. Era uma multa de Pardal, e esse recall pendente, né? E eu lembro que na época eu não sabia o que era isso, né? Nunca tinha passado por isso. No multa eu paguei no mesmo dia, entrei em contato com a Volkswagen para poder marcar, eles marcaram para o dia, mas no geral foi uma coisa muito simples. Recebi o aviso no aplicativo, marquei, fui lá, fiz, e foi super tranquilo.
Dirigir com o documento vencido gera multa de R$ 293,00 e soma 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o Ministério da Justiça, não é possível atestar se algum brasileiro morreu ou não devido a esse problema, porque não existem laudos periciais que atestem isso até esse momento. Em todo o mundo, são mais de 40 mortes confirmadas. Os airbags da Takata foram desenvolvidos no início dos anos 2000 e são feitos de nitrato de amônio. É um componente químico instável que, quando manuseado de forma inadequada, pode explodir numa força maior do que o esperado. Quando o nitrato de amônio entra em contato com calor e umidade, ele se degrada e pode explodir de forma inadequada, rompendo peças metálicas do airbag que causam ferimentos graves às pessoas. Para conferir se o seu carro faz parte do recall de airbags, existem alguns caminhos. O primeiro é acessar o site da montadora do seu carro na internet e procurar pela página de recalls. Lá, você insere a placa do carro ou o número do chassi e vai ser informado se o carro faz parte ou não do recall ou se já foi consertado. Também é possível fazer a consulta entrando em contato com o SAC da montadora ou falando diretamente com uma concessionária da marca. Por fim, o aplicativo CNH do Brasil também informa sobre recalls abertos. O recall não tem prazo de validade, pode ser atendido a qualquer momento e é sempre gratuito. Com colaboração de Nadédia Calado, de São Paulo, Guilherme Muniz. Bom, é isso. Só para reforçar uma dessas últimas informações, o recall ele não tem prazo de validade. Então, se você, com essa reportagem, estiver descobrindo que, eventualmente, seu carro tem esse problema, você pode, amanhã, marcar esse reparo. E esse reparo ele é sempre gratuito. Então, você tem direito a fazer ele a qualquer momento e não vai pagar nada por isso. E aí, você vai tirar esse risco das ruas. Na matéria, eu expliquei que o nitrato de amônio que é usado nesse airbag, ele acaba explodindo de uma forma muito forte quando ele é degradado, quando ele não está adequadamente ali instalado. Não sei se vocês se lembram, lá em 2020, uma explosão no porto do Líbano deixou mais de 100 mortos e 4 mil feridos. Foi exatamente um depósito de nitrato de amônio. Claro que lá tinha uma quantidade muito grande e tal, mas é um símbolo do que acontece. É por isso que esse airbag acabou se tornando perigoso, porque, ainda que numa concentração menor, o nitrato de amônio que está ali dentro desse airbag e que é importante para fazer o airbag se inflar, se ele explode mais rápido do que o esperado, algumas peças quebram. E aí partículas de metal são lançadas contra a pessoa e aí o airbag, em vez de proteger, fere. Então, por isso que é tão importante que todo mundo faça esse reparo o quanto antes. Se você está em dúvida, não entendeu direito como ir atrás de descobrir se o seu carro tem esse problema ou não, tem dois caminhos para você fazer isso. Acesse cbn.globo.com, nosso site da CBN, e aí quando você vai correndo a tela para baixo, tem alguns destaques do noticiário, ali sobre Copa do Mundo, sobre Venezuela, desce um pouquinho mais e você vai ver que tem ali um destaque, um quadrado grande, escrito mais de 1,3 milhão de carros ainda tem risco de explosão de airbag no Brasil. Clicando, tem toda essa matéria explicando, e lá para baixo tem um tópico que se chama O que fazer? E lá eu explico para vocês todas essas etapas e todas as montadoras que estão envolvidas e como que você pode descobrir se o seu carro está envolvido nesse recall ou não. E aí você pode tirar esse risco aí da sua frente. Tem também um vídeo que a gente publicou lá no Instagram da CBN e você pode ver esse vídeo e lá eu explico também direitinho o passo a passo para você fazer essa pesquisa. Agora são 7 horas e 57 minutos. Antes do repórter CBN, eu quero trazer aqui mais detalhes sobre a pesquisa Datafolha que foi divulgada nesse sábado. Alguns dos recortes dessa pesquisa que eu já mencionei numa entrevista mais cedo, mas vamos detalhar agora como que o brasileiro está se identificando com relação ao posicionamento político. E teve uma mudança importante. Os brasileiros voltaram a se identificar mais com a direita do que com a esquerda. Essa nova rodada de pesquisas Datafolha mostrou que 44% dos brasileiros com mais de 16 anos se classificam como de centro-direita ou direita. E aqueles que ficam como centro-esquerda ou esquerda são 39%. 17% ficam posicionados como eleitores de centro. Essa diferença de 5 pontos percentuais é uma diferença fora da margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Esse quadro inverte o que o Datafolha tinha identificado em 2022, durante o governo Bolsonaro, quando a esquerda tinha 49% e a direita tinha 34% de preferência. E é a primeira vez também desde 2014 que a direita aparece à frente. Lá em 2014, era Dilma Rousseff que estava na presidência. E aí a direita reunia 45% contra 35% da esquerda. Em outros levantamentos do Datafolha, teve empate técnico. Isso aconteceu lá em 2013 e em 2017. Tem toda a metodologia publicada ali pela Datafolha, mas essa classificação, basicamente, ela não resulta de uma pergunta direta sobre como o entrevistado se define. A metodologia considera o seguinte: para chegar nesse resultado, o Instituto consulta os entrevistados sobre uma série de questões envolvendo valores sociais, valores políticos, culturais, econômicos, e a partir daí, cada eleitor é posicionado numa escala de comportamento e de pensamento econômico. E essa escala tem os itens esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita. Entre essas questões, o que é avaliado? Temas como armas, pobreza, criminalidade, homossexualidade e região. E também tem alguns itens de economia, envolvendo impostos, leis trabalhistas e atuação do governo. Embora tenham quantidades diferentes de perguntas, esses dois eixos, o eixo de comportamento e o eixo de economia, recebem o mesmo peso na composição da matriz geral desse estudo. Portanto, juntando todas essas opiniões dos brasileiros, a gente tem agora uma inversão. E a maior parte dos brasileiros sendo enquadrados no espectro de centro-direita ou direita, 44% dos eleitores nesse espectro, contra 39% na esquerda ou centro-esquerda e 17% no centro do espectro político. Mais cedo, a gente teve uma entrevista com o professor Bruno Bolognese, cientista político, professor da Universidade Federal do Paraná, e ele avaliou um pouquinho sobre esse movimento pendular dos eleitores, ora à direita, ora à esquerda. Quem quiser saber um pouco mais, fica convidado a acessar no site da CBN ou então nas plataformas de podcasts. Só procurar pelo feed ali de áudios do Show da Notícia e você vai poder acompanhar essa entrevista. Também lá no YouTube é só voltar a transmissão de hoje para por volta de 5h30 da tarde no reloginho da CBN que aparece ali no canto da tela e você vai poder acompanhar mais informações sobre a análise dessa pesquisa Datafolha. Agora são 8 horas.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, voltou a testar Gabriel Martinelli entre os titulares e indicou o atacante como substituto de Lucas Paquetá. O Brasil enfrenta a Noruega nesse domingo, às 5 da tarde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Rafinha treinou com o grupo, mas ainda deve ficar fora da partida. A Americanas concluiu a venda da Único, dona das marcas Imaginarium e Puket, para Band Up, por cerca de R$ 152 milhões. A operação ocorre no contexto da crise financeira da varejista, que segue sob recuperação judicial desde 2023, após a descoberta de fraudes contábeis bilionárias. A parcela de brasileiros que defende que adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos subiu para 70%, segundo dados da nova pesquisa Datafolha. Em 2022, o índice era de 65%. Do outro lado, o apoio à reeducação dos menores infratores recuou de 34% em 2022 para 27%. Outros 3% dos entrevistados não souberam responder. O Datafolha realizou essa pesquisa entre os dias 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios. André Hakimi Antonelli conquistou a pole position para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. O piloto da Mercedes larga à frente das Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton nesse domingo em Silverstone. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 11º na classificação e larga fora do top 10. No horário de Brasília, 8 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Guilherme Muniz.
Oito horas e três minutos, última hora do Show da Notícia desse sábado, 4 de julho de 2026. Ó, estamos de olho aqui na partida entre Paraguai e França pela Copa do Mundo. 1-0 para a França. Nesse momento, França se classificando. A gente já está aos 9 minutos e 44 da prorrogação do segundo tempo. Estamos aos 43 do segundo tempo, até mais do que isso. Então, nesse momento, ao que tudo indica, deve dar França, de fato, avançando para as quartas de final, mas Paraguai ainda tentando fazer um golzinho e, quem sabe, os torcedores aqui estão desesperados, os paraguaios. Tem bastante treta e confusão entre os jogadores, tá? Principalmente envolvendo o Mbappé ali, tem vários jogadores paraguaios que estão, parece, tentando tirar um pouco o Mbappé do sério. O Mbappé tá gritando agora aqui para a torcida e tal. Então ainda há muitas emoções nessa reta final da partida. E o Paraguai fazendo de tudo para tentar uma finalização, mas não dá mais tempo. Olha só, o árbitro acaba de apitar, fim de jogo para Paraguai e França. França 1, Paraguai 0. Clima acirrado ali em campo, viu? O pessoal agora que estava no banco entrou do Paraguai, o pessoal não está muito feliz. Os franceses comemorando, mas é isso, não tem mais jeito. Acabou o segundo tempo de Paraguai e França, 1-0 para a França. A França, no geral, dominou muito mais a partida, muito mais ofensivamente, tentando ir para cima do Paraguai, até que demorou para conseguir abrir o placar, e abriu só num lance, num pênalti, que foi cometido em cima do Mbappé. Mbappé cobrou e conseguiu converter aí para 1-0. Os franceses agora comemorando muito perto ali da torcida. É isso, França avança para as quartas de final, Paraguai fica por aqui na Copa do Mundo, os torcedores desolados, e a gente continua acompanhando aqui os desdobramentos dessa partida, a última partida de hoje da Copa do Mundo. Todo mundo de olho aí no Brasil amanhã, hein? Domingão vem Brasil contra a Noruega. A gente vai continuar de olho por aqui e também de olho nas mensagens dos nossos ouvintes. Vocês estão sempre convidados a participar no 11 99911 9981. Podem mandar mensagem para mim também no @GuilhermeMuniz lá nas redes sociais. O pessoal tá mandando aqui. Não vou ler mais os palpites do placar, porque agora França e Paraguai já era, né? França 1, Paraguai 0. Mas vamos ver o que os ouvintes estavam dizendo aqui das apostas, dos palpites para Brasil e Noruega. O Régio Oliveira, de Fortaleza, falou que o Brasil passa pela Noruega com um gol bem chorado do Vini no segundo tempo. Vai ser com fortes emoções, então, porque até o segundo tempo 0-0 vai ficar todo mundo com o coração na boca, mas pelo menos vai dar Brasil, pelo que diz o Régio por aqui. O Plínio, lá de Belém do Pará, diz que o palpite dele é 3-0 para o Brasil. Gostei de ver, 3-0 a gente vai ficar tranquilo, hein? Depois que vier o segundo, mais difícil para a Noruega bater, 3-0 então, melhor ainda. Vamos ver, aqui a Isaura escreveu que ela tá torcendo pro Vozinha de Cabo Verde vir jogar no Vasco. Tá torcendo para ser um reforço pro Vasco e que o palpite dela também é 2-1. Ela acha que vai ter um gol do Haaland para fazer a festa ali da Noruega. Qualquer que seja o placar, ela tá dizendo. Mas que o Brasil vai conseguir fazer 2 em cima da Noruega. Sabe, Isaura, que esse também foi o meu palpite no bolão aqui da firma. Eu até semana passada estava em 30, nem sei qual posição. Tava lá para baixo no palpite, no bolão. Agora subi, acho que estou em 12º, 14º. O Henrique, que está aqui na mesa de som, está melhor do que eu. Está um pouquinho acima. Mas estou subindo, hein? Estou chegando. Cássia Godoy... Hã? O Henrique está descendo, coitado. Uma hora a gente vai se encontrar e eu vou passar. Tenho fé nisso. Mas Cássia Godoy é que vai ser difícil de passar. Cássia está lá nas cabeças. Cássia está mandando muito bem. Ó, pra fechar aqui, o Ricardo de Tupã, no interior de São Paulo, falou que amanhã vai dar Brasil. Placar de 3-1, com gols do Endrick e 2 gols do Vini Júnior. Falou que amanhã, lá em Tupã, no interiorzão de São Paulo, churrasco e muita emoção. Gostei de ver. Tá friozinho aqui em São Paulo. Será que em Tupã também? Tupã é uma região que costuma ser calor. Mas esse friozinho que tá batendo por aqui, talvez pegue lá Tupã também. Apesar disso, vai ter churrasco. E pra fechar, o Gilberto de Matão, também aqui no interior de São Paulo, 3-0, é o palpite para ele, dele para o Brasil. A Marli, de São Bernardo do Campo, grande São Paulo aqui, 3-0 também para o Brasil, porque os noruegueses vão esquecer o remo e vão afundar. Gostei de ver, isso aí, muito bom. Mandem mais mensagens que eu vou continuar de olho por aqui, a gente vai conversando até as 9 horas da noite. Agora 8 horas e 8 minutos, 3 minutinhos de notícias da sua região. Na sequência, a gente fala um pouco mais sobre os trabalhos de resgate lá na Venezuela, depois daqueles 2 terremotos que causaram muita destruição aqui na Venezuela. A gente volta já.
CBN Show da Notícia. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros.
8:09, tem uma interdição importante que começou aqui em São Paulo, bem no centro da capital paulista. Eu quero trazer essa informação para quem circula por ali. O cruzamento das ruas Paula Souza e Rua da Cantareira. Esse cruzamento vai ser interditado, foi interditado nesse sábado, para obras de requalificação urbana. E, segundo a CET, é um bloqueio que vai durar 20 dias. Então vai pegar vários dias úteis aí nessa próxima semana e na outra. É uma intervenção da SP Urbanismo, e tem como objetivo modernizar algumas vias comerciais históricas da capital. Nesse período de 20 dias, tem mudanças na circulação de veículos. A Rua Paula Souza vai ter mão dupla entre as ruas Plínio Ramos e Rua da Cantareira, e também entre a Rua da Cantareira e a Avenida do Estado. Já a Rua da Cantareira passa a operar em mão dupla entre as ruas Mauá e Paula Souza e entre as ruas Miguel Carlos e Paula Souza. Os motoristas que seguem pela Rua da Cantareira devem usar como desvio a Rua São Caetano, acessar a Avenida do Estado, entrar na segunda pista da Avenida Mercúrio e retornar para a Rua da Cantareira. Quem estiver na Rua Paula Souza tem que seguir pela Rua Barão de Duprá, depois a Rua Miguel Carlos e acessar de novo a Rua da Cantareira. De acordo com a CET, a circulação de pedestres vai ser mantida ao lado das obras. E agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego vão monitorar o trânsito ali na região para orientar os motoristas e minimizar os impactos no tráfego. A recomendação é sempre que os condutores respeitem a sinalização, né, e que utilizem rotas alternativas, se possível, para evitar o trecho interditado. Então, interdições ali no cruzamento das ruas Paula Souza e Rua da Cantareira, aqui no centro de São Paulo, já valendo a partir desse sábado e pelos próximos 20 dias. Fica ligado também aqui na programação da CBN, a gente vai te atualizando. Você sabe que no CBN São Paulo a gente fica de olho e trazendo todas as alternativas. A partir de segunda-feira, volta a ser dia útil. Volta. Por outro lado, a gente está no período de férias escolares. Certamente foi essa a estratégia da prefeitura para tentar minimizar um pouco o impacto, mas essa região central ela é muito usada. Tem muita repartição pública, tem muita empresa que também fica por lá, tem muita gente, evidentemente, que mora na região. Tem muito movimento, independentemente do período de férias, então vale essa atenção para quem precisar circular pelas ruas Paula Souza e Rua da Cantareira, interdição valendo nesse cruzamento pelos próximos 20 dias.
A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Show da Notícia.
Agora são 8:12. Os dados mais recentes indicam que já são quase 3 mil mortos e 16 mil feridos na Venezuela depois daqueles dois terremotos registrados há 10 dias. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número final de mortos pode ultrapassar o patamar de 10 mil. Para falar mais sobre a situação no país, o drama nas buscas pelos desaparecidos e também aí o que esperar desses próximos dias de tentativa de resgate, eu converso agora com um especialista em gerenciamento de riscos, Gustavo Cunha Melo. Gustavo, boa noite, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na CBN.
Boa noite, Guilherme, é um prazer falar com vocês aí da CBN.
O Gustavo que está em vídeo aqui com a gente também, quem quiser nos assistir no YouTube, no Globoplay, vai poder também acompanhar essa conversa em vídeo. Gustavo, bom, para além do fato, a gente sabe desde o início, né, que chamou muita atenção o fato de terem sido dois terremotos de forte intensidade e um logo na sequência do outro, que não é tão comum. E isso, claro, causou, potencializou todo esse desastre. Mas agora passados esses 10 dias, Gustavo, o que além desses dois terremotos contribui com toda essa dificuldade desse processo de resgate? O tipo de construção por lá tem alguma relação com isso? O tipo de mão de obra ou de tecnologia disponível também contribui? O que tem tornado esse processo de resgate tão penoso como a gente tem acompanhado, Gustavo?
Bom, a gente tem que separar duas coisas aí. A primeira é que esse terremoto é uma catástrofe absurdamente grande e que se repete naquela região da fronteira da placa do Caribe com a placa sul-americana, que a gente parece que só são duas placas, tá? A gente tem, só fazer um parênteses aqui no meu raciocínio. Embora sejam duas grandes placas, a do Caribe e a sul-americana, depois mais à esquerda tem a Nazca, que é uma terceira grande placa ali da região, mas nesta região do Caribe existem milhares de pequenas fragmentos, falhas, depressões, que são pequenas placas ou pequenas falhas entre essas placas grandes e que deixam a região extremamente vulnerável a esses terremotos. Primeira observação.